Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com a cirurgiã dentista Alessia Lousada, ela que vai falar sobre casos de bruxismo, né? 80% dos brasileiros sofrem com bruxismo. Doutora Alessia vai explicar pra gente o que é o bruxismo e também todos os detalhes, né? Tratamento, enfim, sintomas dessa condição aí. Doutora, primeiro vamos explicar para os nossos ouvintes o que é o bruxismo, para quem ainda não sabe.
Beleza. Bruxismo é o hábito de apertar, encostar ou ranger os dentes. A gente tem o bruxismo cêntrico e o excêntrico. O bruxismo cêntrico é aquele que a gente aperta os dentes e segura. Esse é mais danoso para a musculatura. E o bruxismo excêntrico é aquele que a gente range um dente no outro, que a gente esfrega um dente no outro. Realmente é um bruxismo que traz barulho e mais desgaste para os dentes.
Certo. Todas as pessoas que têm esse hábito, né, de pressionar os dentes ou ranger os dentes, essas pessoas, elas têm bruxismo ou nem sempre isso é bruxismo?
Não, quando você aperta, range ou encosta esse dente de forma anormal, é o bruxismo, que pode ser cêntrico ou excêntrico. O bruxismo, ele pode ser diurno ou noturno. Ele pode ser dormindo e ele pode ser acordado. Ele tem características diferentes. O bruxismo dormindo é quando o paciente faz um bruxismo mais pesado, e o bruxismo acordado é um bruxismo mais leve, porém com uma frequência maior. Tanto as características são diferentes, como os sintomas são diferentes, né? O bruxismo do dia é um bruxismo que geralmente está muito ligado à cefaleia. As dores de cabeça, cefaleias tensionais.
Sim. E como que surge o bruxismo? Tem algum motivo para que as pessoas comecem a ter bruxismo?
Sim, o bruxismo basicamente está ligado ao estresse, à ansiedade, à tensão, à concentração, né? Você vai fazer alguma coisa que você tem que colocar uma atenção maior. Às vezes uma pessoa que vai dirigir, por exemplo, numa estrada mais perigosa. Então, o bruxismo diurno, principalmente, ele está muito mais ligado ao estresse, a essa tensão do dia a dia. O bruxismo noturno, ele pode estar ligado a isso, mas às vezes ele também está ligado a outras coisas, como distúrbios do sono, alteração de algumas substâncias neurotransmissoras, por exemplo, uma alteração de dopamina.
Então, doutora Alessia, isso significa que qualquer pessoa pode ter bruxismo, né?
Qualquer pessoa em qualquer idade, né? Uhum. Nasceram dentes, as crianças já podem apresentar o bruxismo. Às vezes vai piorar em momentos de mais ansiedade, de mais estresse, então às vezes vai ser mais para adolescência ou para fase adulta, mas a gente tem também um índice grande de crianças fazendo. Na verdade, o paciente, ele pode até não ter dentes, ele pode usar uma prótese total, por exemplo, superior e inferior, e apresentar o bruxismo.
Uhum. Os principais sintomas mesmo são esse ranger de dente ou pressionar os dentes, né? Ou tem
A gente pode ter dores na face, a gente pode ter dores de cabeça, dores em região de esternocleido e trapézio, que é essa região de pescoço e nuca. Alguns sintomas auditivos, por exemplo, zumbido, sensação de ouvido entupido. Quando esses apertamentos já apresentam uma cronicidade, a gente já pode começar a ter algumas alterações intra-articulares, né, dentro da ATM, como, por exemplo, um desvio de disco. Então, quando o paciente abre e fecha a boca, ele vai ter estalo, quando vai desenvolver as funções da boca, né, podem aparecer. Durante o dia, o bruxismo do dia, acordado, o que a gente vê muito são as cefaleias tensionais, que são aquelas dores de cabeça tipo uma pressão de forma bilateral, que muitas vezes leva os pacientes a usarem muitos analgésicos, né? A Sociedade Brasileira de Cefaleia preconiza de 6 a 8 comprimidos no máximo, no mês. E a gente sabe que algumas pessoas vão usar até 80 comprimidos no mês em função dessas dores de cabeça.
Doutora, é mais fácil identificar quando é diurno ou a dificuldade de identificação é a mesma quando é diurno e noturno?
Às vezes o bruxismo de ranger os dentes é mais facilmente identificado, porque às vezes deixa marcas nos dentes, né? Que o paciente está desgastando ali. E o bruxismo de apertamento, que é esse mais do dia, às vezes demora um pouco para o paciente achar que pode ter a ver com isso, essas dores de cabeça, essas dores tensionais, em função de a gente não ver, talvez, muita alteração dentária, né? Então, às vezes, é quando chega no profissional que vai conseguir esse diagnóstico, né? E a gente, o tratamento do bruxismo, quanto antes você procura um profissional, mais simples, mais fácil, né? Se é um bruxismo noturno, a gente tem um tipo de tratamento. Se é um bruxismo diurno, outro tipo de tratamento. Na verdade, a gente tem que identificar as causas, que são multifatoriais, e às vezes a gente tem também que misturar alguns recursos terapêuticos, né? E o do dia, o bruxismo do dia é um acordado de vigília, que a gente fala, é um bruxismo que a gente tem que trazer para o consciente do paciente. Às vezes o paciente faz o apertamento de dentes, mas ele não tem consciência de que ele faz. E a gente, isso é um hábito, e um hábito nocivo. Então a gente precisa trazer para o paciente isso para o consciente, olha, você está apertando o dente. Uma vez que o paciente tem essa consciência, a gente tem então tentar tirar do paciente esse hábito, né? Por exemplo, existem alguns aplicativos hoje em celular que a gente oferece para o paciente para que esses aplicativos mostrem para ele, com avisos que são dados, assim, às vezes de 30 em 30 minutos, de meia hora, para que esse paciente se observe e ele perceba que ele está fazendo esse apertamento. Existe hoje um sistema Liva, que foi desenvolvido pelo Dr. Alain, que é um francês que mora no Brasil, e é um resultado de pesquisa de mais de 15 anos, ele desenvolveu exatamente isso. É um dispositivo, que é o DIVA, é um dispositivo interoclusal de vigília, que você utiliza durante o dia justamente para tentar tirar esse hábito do paciente, trazer isso para o consciente. Esse dispositivo a gente usa por aproximadamente uns 90 dias, e ele avisa para o seu cérebro que você está fazendo esse apertamento. E o seu cérebro, então, responde como uma reeducação do hábito, né? Uma vez que você reeduca esse hábito, você solta essa musculatura, você entende que esse hábito não é um hábito bom, que é nocivo, e o seu cérebro consegue controlar esse apertamento diurno, né? Em vigília, acordado.
Doutora Alessia, a senhora está falando exatamente assim, até mesmo de uma consciência a respeito aí, digamos assim, dessa doença. Agora, muitos dos nossos ouvintes, né, podem estar aqui escutando a senhora falar e falar, olha, calma aí, eu costumo fazer esse tipo de coisa, fazer esse ranger dos dentes e até mesmo esse apertamento aí dos dentes e se identificar com tal doença. Mas isso, toda vez que a gente faz isso, a senhora elencou alguns fatores, por exemplo, um dia estressante, uma carga de tensão muito alta, pode ser que a gente venha fazer esse movimento de ranger e até mesmo apertar os dentes, mas sempre isso vai ser diagnosticado como bruxismo ou não?
Sempre que você aperta, range ou encosta seus dentes, é um bruxismo. Só que você pode ter um bruxismo temporário, você pode ter uma coisa eventual, né? Esse hábito, se ele se torna crônico, se ele passa a ser um hábito nocivo, você faz eventualmente, você aperta a musculatura, contrai a musculatura eventualmente, isso não vai te trazer dano. É um bruxismo, mas pode ser que você faça muito pontual. A partir do momento que você tem isso como uma coisa crônica, faz mais do que precisa, faz com mais intensidade, isso já gera transtornos para o paciente, alterações musculares e N outros sintomas, né, que o paciente pode apresentar.
A gente agradece muito a sua participação, doutora Alessia Lousada, cirurgiã dentista, falando sobre bruxismo. Aqui, 80% dos brasileiros sofrem com bruxismo. E a doutora tirando todas as dúvidas aqui sobre essa doença. Doutora Alessia, muito obrigado por atender a Band News.
Obrigada a vocês.